Raríssimos, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. Bom, antes de mais nada, só para compartilhar isso com vocês, na verdade, hoje, oficialmente, porque daqui a pouco vou ter que passar na BRQ no RH, eu não trabalho mais na BRQ. Então, a partir de hoje, eu não trabalho mais na BRQ e prometo manter vocês a par aí das próximas aventuras. Foi uma época, foi muito rico o aprendizado, conheci gente muito bacana, tive a honra de participar de eventos muito legais, como o CIAB, Information Show, vários eventos bacanas, representar a empresa junto a grandes clientes, foi ótimo, mas acabou, né? O que vem depois disso. Aliás, isso é até interessante porque tem a ver com alguns artigos que eu quero comentar com vocês hoje. Mas vamos para o partes, já vou chegar lá, tá bom? Antes de mais nada, eu queria compartilhar com vocês, eu estou pensando o que eu faço com essa informação, talvez ela mereça inclusive um vídeo próprio no Roda e Avisa, eu não tenho certeza. Acontece o seguinte, eu faz um bom tempo já que eu venho me interessando pelo tema da complexidade, comecei a fazer um curso que na verdade acabou ficando um pouco chato, estou fazendo muito lentamente, sobre complexidade no Instituto Santa Fé, eles têm um curso gratuito online sobre complexidade, li vários livros a respeito, e agora eu estou ouvindo através da Audible. A Audible é um serviço tipo um Netflix aí de audiolivros, se bem que não é tão... Não é exatamente, o Netflix você pode assistir quantas coisas você quiser, na Audible você paga X por mês e tem direito a consumir 2 livros, né, por mês. E aí os créditos vão se acumulando, caso você não consuma tudo, mas de qualquer maneira, eu sou um assinante da Audible há muitíssimo tempo, eu adoro, grande parte das coisas que eu comento com vocês sobre livros, reviews de livros, são livros que eu ouvi na Audible, o que tem sido ótimo para manter o inglês, né, em boas condições, legal, mas em suma, eu estou ouvindo agora um curso, é um curso de 6 horas, sobre complexidade, tá lá o cara falando que nem um louco, tal, eu tô adorando. E num desses episódios recentes, dessas aulas recentes, ele mencionou um fenômeno que eu falei, eu acho que eu já vi isso. Como eu já comentei com vocês, eu normalmente guardo os links interessantes num serviço que chama Pocket. Deve ter para tudo quanto é sistema operacional Pocket. Então, eu tenho faz anos e anos que eu armazeno essas coisas. Então foi só, ele falou, puxa, esse experimento... Aí eu peguei, entrei no Pocket, procurei por segregação e achei instantaneamente. A questão é a seguinte, vejam só, imagine que você vá mudar para uma cidade e você descobre que ela é super segregada, sei lá, latinos de um lado, negros de outro, japoneses de outro, você fala, nossa, credo, essa deve ser uma cidade onde todo mundo é muito racista. Você chega numa empresa, todos os desenvolvedores foram para um lado, todos os comerciais foram para o outro, foi credo, essa também deve ser uma empresa cuja cultura deve ser de intolerância. Ou parece natural, né? Você vê uma paisagem aí de segregação elevada, você vai imaginar o quê? Que cada indivíduo é muito, 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 muito intolerante. Porque só indivíduos intolerantes gerariam um ambiente segregado. E aí eu vou dar link para vocês. Isso é tão interessante que realmente merece um episódio, qualquer coisa, uma palestra à parte. A questão é a seguinte, se você fizer um tipo de um joguinho de tabuleiro, tá bom? Pega um tabuleiro de damas, né? Em que uma pecinha, você coloca uma pecinha numa posição. Se ela tiver X, você colocou uma pecinha azul. Se ela tiver X pecinhas vermelhas em volta, não, X pecinhas azuis, ela está feliz. Se tiver X pecinhas verdes em volta, ela está infeliz. Ou seja, ela tem uma tolerância variável, né? Se ela é uma pecinha muito intolerante, basta ter uma pecinha verde em volta para ela estar infeliz e ela querer mudar para um lugar onde ela vai ser mais feliz. E aí tem aquela que é muito tolerante, ela só vai mudar se, sei lá, tiver 8 vizinhos, pense, são 9, se isso é um tabuleiro, quando você pega uma casinha, a casinha tem 9 casinhas em volta, né? Se ela for super tolerante, ela pode ter, sei lá, 8 vizinhos verdes que ela não vai se incomodar, né? Então tá bom, então você imagina esse joguinho de tabuleiro, as pecinhas podem ser tolerantes significam que elas suportam X peças diferentes em torno delas, e aí, senão elas mudam. Nessa página que eu mostro para vocês, as pecinhas parecem ser bastante tolerantes. Elas só vão mudar, elas só vão querer mudar se tiver mais do que, quanto mesmo? Sete vizinhos diferentes, né? Se dos nove vizinhos, sete forem diferentes, ela vai querer mudar. Aí você fala, pô, tá bom, né? Pô, ela, né, tá topando aí, como se fosse um corintiano cercado de sete palmeirenses, ou um palmeirense cercado de sete corintianos, qualquer time desse. Você fala, pô, que pecinha tolerante. Quando você pega um cenário desses e deixa as pecinhas, você distribui ao acaso, né? Um monte de corintiano no meio de palmeirense, ou de azul, com verde, tanto faz. E aí o que acontece? Você vai ver que muitas pecinhas estão infelizes. E aí você começa a permitir que elas mudem. O que acontece? O resultado é que quando a coisa termina, quando está todo mundo feliz, a coisa está absolutamente segregada. É assustador. A coisa está absolutamente. Ou seja, mesmo com pecinha. E aí você fala: bom, não é possível, acho que eu conseguiria fazer isso de outra maneira. E aí o que essa página permite é que você mesmo tente mudar as peças para deixar todo mundo feliz. Resultado: você vai criar um ambiente completamente segregado. É surreal, ou seja, basta um nível muito baixo de intolerância para gerar uma segregação muito elevada. Então, quando a gente vê nas mídias sociais a polarização extrema, etc. e tal, isso não significa que as pessoas estejam individualmente intolerantes. Significa só que a hora que você deixa que elas se organizem, elas criam um ambiente de extrema segregação. Então, nesse joguinho podia ser coxinhas versus petralhas, né? Ou trotskistas versus estalinistas, sei lá eu. Mas olha, é uma revelação. Pronto, falei pra caramba dessa história, me empolguei, mas eu vou dar o link. Entrem na página, brinquem lá com o joguinho, que vocês vão ver como é desconcertante. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Aqui tem uma história que é muito difícil de lidar e de mencionar, que é o seguinte: o livro começa mostrando ilustrações espetaculares de um livro de anatomia, né? E aí parece que, se você é um cirurgião, é um dos melhores livros de anatomia disponíveis, porque as ilustrações têm uma qualidade surreal, né? É realmente muito bom. A questão é que isso foi feito por um médico nazista, né? Um pouco antes da Segunda Guerra, se aproveitando de uma lei nazista que dizia que os prisioneiros políticos, quem fosse executado, o corpo seria enviado para a ciência, para ser usado pela ciência. Então, esse cara, a partir dessa lei, passou a ter um fornecimento aí infinito, ainda mais na Alemanha nazista, né? Do fornecimento do quê? De homossexuais, judeus, ciganos, né? Era gente executada chegando a rodo. E o cara era tão entusiasta do regime que ele, mesmo sendo médico, ele usava um uniforme nazista, né? E aí esse cara tinha ali uma série de artistas, né, para fazer o livro, e fez esse livro espetacular. A questão é: do ponto de vista científico, o livro é um primor. Do ponto de vista metodológico e de origem histórica, né, e psicológica inclusive, ele é uma abominação. Agora a questão é: o que que você faz com isso? Então eu não vou chegar a falar nada, né, porque na verdade esse é profundamente subjetivo, né, e até eles citam um rabino que fala: nossa, que engraçado, o livro nasce do mal, mas ele pode fazer o bem. E aí? É interessante como um rabino mesmo, a cultura judaica, que é uma cultura de reflexão, de debate, né, de discussão, também fica perplexo numa situação dessas. Eu vou dar o link aqui para vocês se aprofundarem um pouco mais. A questão é interessante. Mas acho que mais que tem aqui. Isso acho que eu vou. Tem um artigo curioso aqui, para não dizer preocupante. Aliás, engraçado, em Salvador está tendo uma conferência do clima e eu não vi nada no jornal hoje. Isso é uma coisa maluca. Eu vou ver se eu acho um link para passar para vocês. Como a mídia também está comendo bola com a questão ambiental. Então, na Bloomberg, que é um site americano, tem um artigo assim: abelhas estão morrendo em massa no Brasil. Não sei se ouviram falar, é um país aí, no Brasil com Z, estão mandando uma mensagem para humanos. E eles estão citando É uma mortandade, tipo de 500 milhão de abelhas morrendo, e tudo indica que seja o uso de pesticidas, que é uma questão aí que está gerando bastante polêmica no novo governo, etc. e tal. Mas internacionalmente isso está chamando mais a atenção do que está chamando por aqui, o que é uma coisa bastante perturbadora. Vocês devem ter visto, isso também é interessante, que a China está tentando manipular a nossa opinião sobre o que está acontecendo em Hong Kong. De que maneira? Ela está fazendo campanhas de desinformação na mídia social. De que maneira? Criando contas falsas no Twitter, criando contas falsas no Facebook e acusando como é que chama? Os opositores, né? Quem está fazendo os protestos, tá? Os manifestantes de barbárie, seja o que for. Desinformação. A gente viu isso de perto há pouco tempo, nas nossas crises políticas aqui. Pois bem, dessa vez o Twitter resolveu agir e eliminou 900 e tantas contas, 900 e tantas contas que estavam sendo mantidas pelo governo chinês, pela Agência Central de Notícias do governo chinês. O Facebook retirou algumas páginas. A questão é, hashtag demorou, demoraram muito para fazer isso. Eu vou dar um link aqui para quem quiser se aprofundar um pouco mais. É assustador, eu não imaginei que a China estivesse investindo tanto assim para tentar, de alguma maneira, obscurecer, né? De alguma maneira, perturbar a visão que a gente tem das coisas. Mas o que é interessante é que o artigo menciona, eu até vou pesquisar um pouco mais, que nos Estados Unidos existe uma lei que impede que o governo americano faça propaganda de si mesmo para os próprios americanos, né? Então, se o governo americano quiser bancar, por exemplo, um canal como Voz da América, que sempre foi um canal de propaganda norte-americana, faz bastante tempo, faz décadas, acho que desde a Segunda Guerra, nem sei desde quando isso, a Voz da América em 200 mil idiomas. Muitos países fazem isso, a Alemanha tem a Deutsche Welle, vários países têm canais de propaganda, né, da sua cultura, da sua economia. Pois bem, nos Estados Unidos eles não podem fazer isso com eles mesmos. Mas parece que o governo Trump andou tentando aí comprar campanhas para se autopromover. Eu não sabia disso, vou entender um pouco mais. Mas o que o Twitter está prometendo é que ele não vai mais aceitar, né, canais ou mesmo propaganda feita a partir de agências de notícias estatais. A BBC, por mais que a BBC seja pública, ela é independente, então tudo bem, mas o Twitter está tomando essa decisão. Eu queria ver aqui no Brasil se os jornais conseguiriam sobreviver sem a mídia governamental. O governo brasileiro, volta e meia, pressiona os jornais, ameaçando tirar a verba, né? Pois bem, vamos lá. Para, o que mais que a gente tem aqui? Tem dois artigos interessantes, que curioso. Um deles é muito específico, mas dá uma noção do tamanho do problema. Esse muito específico é o seguinte: é um artigo na Technology Review dizendo que está surgindo uma nova maneira de você produzir hidrogênio. Hidrogênio tem vários aspectos muito positivos. O hidrogênio H2 mesmo, na molécula de hidrogênio simples, ela pode ser usada como combustível, porque o hidrogênio queima. Né, e vira o que sai da outra ponta? Água. Né? O hidrogênio vai combinar com o oxigênio do ar e vira água. Então você teria um combustível aí que não gera gás carbônico nenhum, ele gera água. Né? A questão é que hidrogênio não é muito fácil de você obter, não é muito fácil de você armazenar, não é muito fácil de você transformar. Primeiro, porque é um gás, né? Segundo, porque é inflamável para burro. Né? Mas então, esse é um artigo dizendo que num dos processos, muitos processos de produção do hidrogênio, eles acabam consumindo energia porque precisam de calor e esse calor acaba gerando, feito através de combustíveis fósseis e isso, em princípio, aumenta o footprint do processo. Então, você tem um processo ali que precisa de calor. Por quê? Porque você tem catalisadores químicos. Catalisadores são aquelas substâncias que aceleram uma reação, e esses catalisadores precisam de calor. Pois bem, então esse processo diz que eles estão pegando catalisadores que precisam de luz, Então, em princípio, bom, super específico, mas pelo menos nesse artigo vem uma informação interessante que hidrogênio é um negócio de 130 bilhões de dólares no momento e pode aumentar, né, se de repente a coisa fosse mais prática. Então, com essa informação em mente, a gente vai para um outro artigo diferente que pesquisadores no Canadá estão desenvolvendo uma maneira de extrair hidrogênio de uma maneira muito mais simples, muito mais fácil. Tirando hidrogênio do óleo, que óleo? Óleo de cozinha? Não. Na verdade, o Canadá ele é muito rico numa coisa que é chamada de sand oil, né? Eu falei, o que é óleo areia, né? Aí eu fui dar uma pesquisada, isso são areias bituminosas. Areias bituminosas, eu acho que no Brasil tem alguma coisa parecida. Eu faltei nessa aula de geografia, mas eu acho que talvez tenha. Areia bituminosa é uma mistura meio maluca aí de óleo no solo. Então, se você pega aquela gosma, deve ser uma coisa horrorosa, né? O Canadá é cheio de areias bituminosas. O Canadá produz muito petróleo através das areias bituminosas. Acho que a Venezuela também tem muito isso, né? Então, ao invés de você cavar um poço super profundo para buscar o óleo, ele está muito próximo da superfície, mas ele está misturado ali com a areia. Pois bem, nesse processo novo você injeta oxigênio puro, o oxigênio puro, sei lá que diabo que acontece, reage com aqueles hidro, com tudo que está ali no óleo, com os hidrocarbonetos, libera várias coisas, inclusive hidrogênio. Aí você usa um filtro para o quê? Só pegar o hidrogênio, o resto fica na terra, o resto fica no solo. Então seria uma maneira bastante inovadora, quase revolucionária, né, de você obter hidrogênio puro, né, sem praticamente gerar nenhum subproduto na atmosfera. Isso poderia alavancar imensamente o hidrogênio, que, convenhamos, é uma fonte de energia estupidamente interessante. Ponto. Ok, legal, vamos lá. O que mais que a gente pode falar aqui a respeito? Ah, bom, tá bom. Curiosamente, dois artigos estão relacionados. Ou é isso, ou sou eu que fico relacionando as coisas sem parar enquanto o cachorro do vizinho aqui está latindo, não sei por quê. A questão é a seguinte: tem um artigo extremamente interessante e muito longo, inclusive, mas é uma boa leitura, cujo título é E se o envelhecimento não fosse inevitável, mas fosse sim uma doença curável? A questão é: eles estão comentando de um pesquisador e de muitos outros que estão tentando lidar com o envelhecimento não como se fosse uma coisa que faz parte da vida, né? Seja lá o que for, um processo natural. Não, tendo em vista que o que a gente chama de envelhecimento é um conjunto de sintomas diversos, né? E esse conjunto de sintomas diversos muitas vezes precipita algumas doenças que acabam sendo letais, né? E se a gente conseguisse reverter esses sintomas? Vamos imaginar que envelhecer não fosse esse processo de envelhecimento, de você perder a capacidade de regeneração, perder massa óssea, etc, etc, etc. E se isso fosse tratado como uma doença? É o que muita gente está fazendo. E aí o que acontece? O artigo faz, isso eu acho espetacular, uma belíssima análise dos desdobramentos disso, das críticas a isso. A questão é, bom, primeiro, ninguém que é velho quer ser encarado como doente, né? Você pode começar a cada vez mais ter esse fenômeno de discriminação contra quem está idoso ou quem está mais velho, porque isso seria como se fosse uma doença que você não está tratando. Em segundo lugar, até que ponto isso também não são interesses comerciais? Em terceiro, e aí ele vai fazendo vários desdobramentos, até de promessas falsas, até que ponto também a gente consegue estender a longevidade humana. Não quer dizer que a gente vai viver para sempre, né? Se a gente conseguir aí minimizar alguns dos efeitos do envelhecimento, isso significa o quê? Ainda mais num mundo, e aí isso é o salto para o meu segundo artigo, em que as pessoas estão se aposentando muito cedo, né? Então é uma bela reflexão. É lógico que todo mundo, né, se tivesse isso na prateleira, todo mundo ia querer tomar um remédio desses para evitar envelhecer. Eles citam inclusive várias drogas que já representaram promessas de reverter, ou de pelo menos retardar o envelhecimento. Uma delas chama metmorfina, que parece aí ter algum, né, algum benefício, mas os médicos estão um pouco confusos. Então, o artigo é muito legal, vale a pena dar uma lida, sobretudo se você, como eu, né, tiver aí um pouco mais perto da terceira idade do que dos 20 anos. Mas acho que mesmo para quem é mais novo também é interessante essa questão, porque, aliás, uma das coisas que eles comentam foi, porra, a gente deveria estar se preocupando em mostrar para as pessoas que um estilo de vida saudável é a garantia de uma velhice plena, de uma velhice feliz. Se a gente diz que um remedinho vai curar tudo, o cara vai ficar enfiando o pé na jaca para o resto da vida, né? Aliás, isso me faz lembrar um amigo muito querido com hábitos alimentares e físicos um pouco questionáveis, que ele, quando ele, né, se você fosse, eu nunca fiz isso, mas se eu fosse criticado, eu diria assim, eu confio no avanço da medicina, né? Eu já vi várias pessoas afeitas a junk food, etc. e tal, com uma postura parecida. Em algum momento a medicina vai avançar e vai me salvar do bico do corvo. Pois bem, então esse é um artigo interessante. Mas aí vem uma outra leitura que eu acho muito oportuna, absolutamente oportuna, sobre aposentadoria. É um artigo na BBC, na verdade eles até mencionam um painel em que o pessoal ali do Instituto Nobel tá fazendo, sobre envelhecimento. A questão é a seguinte, e ele começa o artigo de uma maneira bastante divertida. Ele fala, se você entrar no Google e procurar por aposentadoria, você vai ver imagens de velhinho de jet ski, velhinhas brincando com os netos sorridentes, velhinho, todas as imagens parecem campanhas de alguma, né, sei lá do que, de algum plano de saúde, de previdência privada. Só que a questão é a seguinte, aposentar não é só uma questão de planejamento financeiro, não é só você ter dinheiro para pagar o médico ou ter dinheiro para fazer o que você quiser. Na verdade, isso o artigo coloca de maneira bastante clara, é uma crise existencial, porque muitos aposentados, você pega lá para o velhinho, sabe, o cara 80 anos, ah, o que que, fale mais sobre você, ah, eu sou um professor aposentado. Mas espera, se você não está mais dando aula, por que que você se considera um professor? Se você não está mais atuando, por que que você considera um engenheiro? Não, você não é mais, você é simplesmente um aposentado. O que você fez, agora o que você faz, né? E aí isso chama a atenção para o quanto o trabalho ou a atividade que você faz dá propósito ou dá um preenchimento para a sua existência, né? Na hora em que você perde esse pé, né, em que você não está mais trabalhando, você não está mais produzindo, muita gente pira. E aí eles citam, inclusive, vários exemplos de gente que continua produzindo. Pega o Mário Vargas Llosa, que é um escritor extraordinário, ele todo dia, ele 7 dias por semana, das 10 às 2, ele escreve, né? Então ele inventou um jeito de se manter ativo. Eu tenho inúmeras anedotas, né? Uma vez, vou contar uma anedota rápida, eu peguei um táxi em Porto Alegre e o taxista era realmente muito idoso, tipo 90 anos. Eu falei, pô, parabéns, o senhor está trabalhando ainda, que legal, tal. Porque eu vou fazer um parêntese aqui, eu não sei se é vício de paulista, mas ou se eu sou um paulistano dos piores, né? Piores, não quero dizer dos mais caricatos, mas de manhã, quando eu encontro alguém de manhã, né, e na hora de me despedir, eu falo bom trabalho. Né? E no final do dia, quando eu vou me despedir dos colegas, eu falo bom descanso. Então, na minha cabeça, é muito incorporada a moral do trabalho. Eu não consigo imaginar não trabalhar ou ficar de boa. Né? Essa mentalidade de boa, não sei se é minha herança lusitana, se é minha formação paulistana, eu não sei o que é, mas assim, a moral do trabalho é muito arraigada em mim. Eu sei que isso não é generalizado, nem todo mundo tem essa neurose. Mas o que esse artigo... Ah, voltando para o velhinho taxista. O taxista, eu falei, pô, parabéns, você está trabalhando ainda, tal. Eu falei, então, é o seguinte, quando eu fiz lá 80 anos, eu achei que estava na hora de parar, eu peguei e arrumei lá isso se chama preposto. Preposto é quando o taxista passa a licença dele para uma outra pessoa e essa pessoa vai pagar aí uma porcentagem, como se fosse um aluguel da licença do taxista. Pois bem, ele achou lá um substituto e foi para casa. Aí o que acontece? Pouco tempo depois ele começa a ter um monte de piripaque, dói aqui, dói ali, sente isso, sente aquilo. Aí ele vai no médico, o cara não descobre nada, vai no outro, não descobre nada. Aí ele finalmente vai no médico mais velho do que ele, mais velhinho ainda. Aí ele conta as histórias todas para o médico, o médico fala, sabe qual é o diagnóstico do médico? O médico fala, meu caro, vai trabalhar. né? Lugar de homem não é parado em casa, né? E aí o velhinho voltou a trabalhar e voltou a se sentir bem. Eu sei que é uma anedota, é real, né? Eu vi isso, eu acho que o velhinho também não mentiu para mim, mas essa história vale muito a pena ler para todos nós, não importa a faixa de idade, porque a gente fantasia um pouco sobre esse momento em que você não vai estar mais trabalhando, a gente fica achando que você vai ficar de boa. Eu já passei bons tempos, longos momentos com a situação profissional muito indefinida, e isso para mim é uma tortura, porque mexe, né, muito profundamente. A sorte é que eu produzo muito, mesmo trabalhando ou não, eu continuo produzindo radinho, produzo Rádio Avisa e tal, isso me mantém ativo, né? Mas o quanto para nosso bem-estar, a questão de trabalhar, a questão de produzir, é importante. Agora vamos juntar isso com a seguinte informação. Um, o mundo inteiro está envelhecendo. Dois, as pessoas estão vivendo cada vez mais e vão viver cada vez mais tempo aposentadas, né? Quem paga essa conta? Em quarto lugar, tem esses médicos malucos querendo que, né, prolongar ainda mais a nossa velhice sem efetivamente oferecer alguma coisa que dê sentido à velhice. Então é um artigo bastante interessante, eu sei que sai um pouco fora aí da nossa rotina tecnológica, mas veja bem, imagina se de repente a inteligência artificial, a automação, né, faz com que a gente tenha cada vez mais tempo livre. Tempo livre para fazer o quê? A gente fantasia sobre aquilo que efetivamente nos preenche, né? E uma das coisas que são essenciais, pelo menos para muita gente, para mim sobretudo, né, em termos de autoimagem, é a questão do trabalho. Então, raríssimos. Espero que o episódio de hoje tenha sido um bom uso do seu tempo. É uma maneira que, veja bem, a partir de hoje eu não estou trabalhando. Então pronto, tá vendo? O radinho aí tem esse efeito sensacional de manter a minha mente ocupada e de me sentir útil para pelo menos 1% dos meus contatos, os raríssimos. Um grande abraço e até amanhã. Não se esqueçam, a gente tem vocês podem receber o radinho pelo WhatsApp ou pelo Telegram, pergunte-me como. Abração!